Glórias a Deus. E hoje estaremos compartilhando mais um pouquinho sobre a palavra de Deus, Efésios 5, 14 a 21. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aleluia. Nós vemos aqui, nesta pequena porção da palavra de Deus, uma resposta para muitas pessoas. Muitas pessoas ficam questionando como andar. E aqui ensina como andar. Qual o jeito que a Bíblia tem para nos orientar de como andar no dia a dia, do nosso caminhar diário com Deus. E ele começa dizendo: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. O apóstolo Paulo, ele está dizendo: desperta para a vida. Você que está no sono espiritual, examine a sua consciência, saia das trevas do pecado e retorne para a luz de Cristo. Arrependa-se daquilo que está errado. É isto que o Espírito Santo está falando através do apóstolo Paulo. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Cristo desfaz toda a treva, porque Ele é a verdadeira luz. Como andar? Despertar para a vida na luz de Jesus. Despertar para um caminhar, um andar diário na luz de Jesus. E o Espírito Santo dá a sua ordem através do apóstolo Paulo: vede diligentemente, cuidadosamente como andais. Preste atenção no teu andar. Como andar? O andar cristão exige cuidados. O andar cristão, ele deve ser preparado pela palavra de Deus, pela dependência de Deus, buscando sempre andar no poder do Espírito Santo de Deus. O andar cristão exige cuidados. Não é um andar desleixado, não é um andar desordenado, despreocupado, não é um andar irresponsável. É um andar que exige responsabilidade e cuidados especiais. Este andar, para que ele seja perfeito, deve ser aos pés do Mestre Jesus, andar imitando ao Senhor Jesus, fazendo conforme Ele manda e não conforme nós queremos. E nós temos todos os recursos espirituais para andarmos vitoriosamente. A Bíblia nos ensina, a palavra de Deus nos ensina o método correto de como andar para termos vida abençoada. Nós temos à nossa disposição todos os recursos espirituais imagináveis para uma vida vitoriosa em Cristo. E glórias a Deus por isso. Como andar? A primeira recomendação é não andar como nécio. Vede prudentemente como andais, não como nécios. Nécio é o antônimo de sábio. Nécio é o tolo, a pessoa sem sabedoria, sem cuidados especiais com a sua vida e muito menos com a vida dos outros. Necessitamos ver cuidadosamente como estamos andando. Quando nos julgamos sábios, na verdade estamos sendo nécios, tolos. Quando nos achamos muito bons aos nossos próprios olhos, na verdade estamos sendo muito maus aos olhos de Deus. Quando agimos assim, estamos sendo insensatos, tolos. Como andar? Não andar como nécio. E precisamos ver prudentemente para não andarmos por aí como tolos, como nécios. Efésios 2, 1 a 3 diz assim: Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Veja bem como o Espírito de Deus fala conosco nesta porção de Efésios 2, 1 a 3. Andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Andaste conforme os ditames do mundo, debaixo do principado das trevas, como filho da desobediência. E ele se inclui entre os quais também todos nós andamos outrora, andamos no passado. Isso faz parte do passado dos filhos de Deus. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira. O andar como nécio faz filho, filha da ira. Os tolos são rebeldes e ficam debaixo da ira de Deus. Andar como nécio é andar nas trevas, sem a luz do Senhor Jesus, praticando coisas próprias do paganismo, praticando coisas próprias do mundanismo, coisas próprias daquilo que a carne exige, obedecendo aos desejos da carne, andando então como nécios, como filhos da desobediência e sob a escravidão do pecado. A vida dos nécios é uma constante confusão, e por onde passa, gera transtornos. Vocês já viram algum tolo por aí? Onde põe o pé, gera confusão. Ele está dizendo que se alguém cair na tolice de se achar sábio, não vai ajeitar a sua vida. Vai só arrumar confusões para si e para os outros. É isso que o Espírito Santo fala para nós. Então, como andar não como nécios, não como tolos? Esta é a ordem da palavra de Deus para nós. Como andar, então? Andar como sábio. Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Este é o desejo de Deus. Esta é a ordem de Deus para nós através dos tempos. Lá no paraíso, ele já disse para Adão: você tem a escolha de ser um tolo ou um sábio. Você tem total liberdade aqui no paraíso. Mas do fruto desta árvore, você não pode comer. Se comer, certamente morrerá. Ele caiu na tolice de aceitar a conversa mentirosa de Satanás. Deus nos dá todas as condições para andarmos como sábios, como pessoas que podem viver no poder da sabedoria que vem de Deus, e a sabedoria da vitória. Sábio é quem vive no temor do Senhor. Esta pessoa é sábia. Quem aprende a temer ao Senhor. Provérbio 1:7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos, os tolos, desprezam a sabedoria e o ensino. Sábio é quem aprende a temer ao Senhor, a ter amor ao Senhor, a apegar-se ao Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que nos criou. O temor, ele gera grande gratidão no nosso coração. E em tudo nós damos graças a Deus, porque Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso sustentador, Ele é o nosso protetor. Glórias a Deus, porque nós temos este caminho a seguir: andar como sábio. Você já se deparou com homens tolos, mulheres tolas, mas com certeza já viu homens sábios, mulheres sábias. É uma diferença gigante. Existe um abismo enorme entre essas pessoas, e Deus quer eliminar esse abismo, chamar os tolos para o seu reino, os néscios, e dar a eles a sabedoria de Deus. Esta é a vontade de Deus. Se alguém ainda pratica tolices, Ele quer que deixe de praticar. Ele quer que saia da rebeldia e viva na sabedoria que procede de Deus. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para todos nós, para toda a humanidade. Os néscios estão sempre vinculados às trevas, à morte, à confusão, a coisas ruins. Mas os sábios, eles estão debaixo do manto protetor da graça de Deus em Cristo Jesus. Estão debaixo da mão poderosa de Deus em Cristo Jesus. E os sábios andam vitoriosamente. Os sábios andam sempre vitoriosamente. São mais que vencedores. Não pela sua sabedoria, mas pela sabedoria que procede de Deus no poder do Espírito Santo. Os sábios, eles são humildes. Eles esperam que venha de Deus toda a sabedoria para guiar a sua vida, para ser abençoado e abençoar outras vidas. Como andar? Não como néscios, sim como sábios. E nós precisamos também aprender a andar remindo o tempo. Remir o tempo significa aproveitar de maneira apropriada cada oportunidade. Nós agindo assim, estaremos acumulando tesouros no céu. Hoje o diabo tem colocado na mente, já a partir de crianças, a preocupação de obter posses, obter riquezas na terra. Mas nós precisamos estar atentos para usar o nosso tempo, aproveitando oportunidades para acumularmos tesouros no céu. As riquezas terrenas são consequência de buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nós precisamos aprender isso. Se nós colocamos em primeiro lugar as coisas do mundo, como Deus vai acrescentar das suas riquezas? Ele vai dizer: então se vire, apanhe, você quer apanhar, apanhe, até que aprenda. E ele fica esperando, até que chorando, aquela pessoa tola, que se julga sábia, se volte para ele. É isso que acontece. Deus é tremendo. Ele solta. Quer sofrer? Sofra. Mas ele fica esperando, dia e noite, até que aquela pessoa se arrependa e aproveite a oportunidade de remir-se diante dele, de remir o seu tempo perdido. E nós precisamos aprender isto. Perder tempo é perder oportunidades. Por isto que a palavra diz que nós precisamos andar remindo o tempo, porque os dias são maus. Quanto desperdício se nós pararmos para fazer um levantamento do uso do nosso tempo. Quanto desperdício. Oportunidades perdidas de comunhão com Deus e com seu povo. Oportunidades perdidas de comunhão com a família, com os irmãos, com a comunidade. Oportunidades perdidas para evangelizar, para fazer o bem, para fazer caridades, para ajudar pessoas. Oportunidade perdida de ser membro do corpo de Cristo de verdade. Os dias são maus. Nós precisamos remir estas oportunidades. Chega de perder oportunidades. É isto que o Espírito Santo fala para nós a respeito do nosso modo de andarmos no dia a dia. Chega de desperdício. Deus, o nosso Deus, o Deus Criador, é o Deus das oportunidades. Ele prometeu ao seu povo Canaã, a terra onde corria leite e mel. Esta terra onde corria leite e mel significa terra de grandes oportunidades, terra onde todos têm oportunidades, terra da bênção, terra onde está estabelecido o governo de Deus. E nós devemos seguir caminho a esta Canaã, hoje em Cristo Jesus. Nós estamos vivendo o tempo da graça, tempo de grandes oportunidades em Jesus. Nós estamos hoje na Canaã do Reino de Deus. Cabe a cada um de nós aproveitarmos esta vida no Reino de Deus. O Senhor é conosco. E nós precisamos então aprender a andar remindo o tempo. Chega de desperdício. Olha, Deus nos dá 24 horas por dia. Quanto temos dado para Deus destas 24 horas? Ele manda ter tempo para Ele, para a família, para o esposo, para a esposa, para os filhos, para os pais. Ele manda ter tempo para exercício do ganha-pão. Ele manda ter tempo para ser mãe, para ser pai. Nosso Deus é o Deus da ordem. E como estamos usando esse tempo? Um dia deveremos prestar conta, com certeza, no dia do grande juízo, quando Jesus vier como justo juiz. Colossenses 4, 5 diz assim: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Nós precisamos aproveitar as oportunidades. Precisamos remir tudo o que foi perdido. Cristo é o nosso Redentor. Ele nos remiu do império das trevas. Ele nos resgatou do império das trevas. E em Cristo nós temos autoridade e poder para estarmos remindo o nosso tempo. Quanto tempo temos perdido diante da televisão, diante do computador, com conversas inúteis, com bate-papos online e outras coisas? Tempo, tudo é tempo. A nossa vida é tempo. Um dia a nossa vida cessará. O que temos feito com esse tempo? Portai-vos com sabedoria para remir o tempo. Devemos olhar para trás e lamentar o tempo perdido. Devemos sim. Devemos olhar para trás e pedir perdão a Deus pelo tempo perdido. Se nós fizermos isso, nós aprendemos a agir no tempo presente sem desperdício do tempo. E seremos melhores no futuro quanto ao uso do tempo. Nós precisamos olhar para o uso do nosso tempo e lamentar seriamente, como fez Pedro, chorar amargamente pelo tempo perdido. Tempo para Deus significa vidas. Ganhas ou vidas perdidas pelo mau uso? Vidas ganhas pelo bom uso, vidas perdidas pelo mau uso do tempo. Porque nós somos chamados para ser luz do mundo, somos chamados para ser o sal da terra, somos chamados para estarmos indo e evangelizando, pregando a palavra de Deus e fazendo discípulos. Então nós devemos evitar todo desperdício de tempo, aproveitando as oportunidades. Precisamos estar remindo o tempo. Isso é para agora, não deixe para depois. É o que o Espírito Santo fala para nós. Tempo é muito precioso. Você já pensou se você desperdiçar esse tempo agora que está aqui na casa do Senhor e no momento seguinte, ao atravessar a rua, passar um expresso por cima de você? Já imaginou? Uma vida perdida. Agora, se você aproveitou tudo até esse momento, é uma festa no céu. Alguém que chegou para a vida eterna com Deus. Agora, se só houve desperdício até hoje, é um lamento. Alguém que não ficará com Deus. Nós precisamos prestar mais atenção na palavra de Deus, nas coisas de Deus. Nós precisamos aprender a andar, então, remindo o tempo. Não como necios, mas como sábios. E precisamos aprender a andar na vontade de Deus e não na nossa vontade. Há crentes que constantemente estão pedindo orações aos demais crentes, à igreja, aos pastores, para que possam andar na vontade do Senhor. Mas para andar na vontade do Senhor, não basta orações, precisa disposição de quem deseja andar na vontade do Senhor para andar conforme a vontade do Senhor. Andar na vontade do Senhor é necessário uma disposição para alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Deve haver um alinhamento de vontade. Não adianta Deus querer e eu não querer, Ele respeita o meu livre-arbítrio. Agora, se Deus quer e eu quero, aí glórias a Deus. Tudo é só bênção, tudo é só alegria. É a manifestação do reino de Deus através da minha vida, através da vida de cada um de vocês. Então, peça oração, mas entre em ação também para fazer aquilo que você pede. Deus está dizendo, o que está esperando aí? Mexa-se, faça alguma coisa. Eu estou esperando você entrar em ação. Os outros estão agindo por você, estão orando por você e você. É isto que a Bíblia fala para nós. Nós precisamos aprender a andar conforme a vontade de Deus, conforme a vontade do Senhor. Efésios 5, 17 a 21 diz assim: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com um vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito de Deus, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Glórias a Deus. Andar na vontade do Senhor. Procurar e compreender a vontade do Senhor. As pessoas hoje estão muito interessadas em compreender a sua vontade, em realizar a sua vontade. Nós precisamos parar e dizer: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, porque eu sei que fazendo a tua vontade eu vou ser extremamente bem sucedido, bem sucedida. Eu vou prosperar na tua vontade. A minha vontade é falha. Nós precisamos aprender a subordinar a nossa vontade à vontade de Deus, a estar alinhando a nossa vontade com a vontade de Deus. Procurar e compreender. Ele está fazendo um apelo para a nossa inteligência. Pare, pense, raciocine. Como você está andando? Está andando conforme a vontade do Senhor? Ou está andando na embriaguez do mundo? Está cheio das coisas do mundo e não cheio das coisas do Espírito Santo? E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, corrupção, mas enchei-vos do Espírito. É para nós andarmos cheios do Espírito Santo de Deus e não cheios das coisas do mundo. Deus é Espírito e Ele quer habitar em nós, manifestando toda a sua vontade. E a sua vontade é poderosa. A sua vontade faz com que as pessoas olhem para nós, para o que fazemos, e glorifiquem a Deus. Quando nós estamos andando na vontade do Senhor, as pessoas, na maioria das vezes, nem sabemos que estão glorificando a Deus, mas glorificam. E o nosso interesse não é saber quem glorifica a Deus pela nossa vida. O nosso interesse é estar conforme a vontade de Deus. Os outros glorificarem a Deus por causa da nossa vida é consequência. Mas nós precisamos andar na vontade de Deus. Eu glorifico a Deus quando estou na vontade. Os outros também glorificam a Deus porque observam a glória de Deus na minha vida, na tua vida. Então nós precisamos andar na vontade do Senhor. Precisamos renunciar à nossa vontade. Precisamos renunciar aos impulsos da carne. Os impulsos da natureza humana são ruins, são maus. O ser humano é mau por natureza. Mas em Cristo Jesus nós nos tornamos perfeitos pelo poder do Espírito que habita em nós. A perfeição está ao nosso alcance e é ordem do Senhor que sejamos perfeitos como perfeito Ele é. Mas isso só pelo Espírito dEle que habita em nós, só pelo Espírito Santo, porque nossa natureza é ruim. Mas em Cristo nós somos purificados, somos transformados, recebemos uma nova mentalidade, nossa mente é renovada. Nós não nos conformamos mais com as coisas do mundo, mas temos uma mente renovada em Cristo e passamos a experimentar a perfeita vontade de Deus. E glórias a Deus porque nós temos esta condição. Deus é extremamente amoroso para conosco. Ele nos capacita para experimentarmos as suas riquezas, mas só se estivermos na sua vontade, só se andarmos conforme a sua vontade. Para andarmos na vontade do Senhor, é necessário adotarmos um estilo de vida. Estilo de vida é escolha, é decisão, é uso do livre-arbítrio. 1 Pedro 2,15 a 17 diz assim: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Estilo de vida, pela prática do bem. Pela prática do bem, nós damos um cala-boca nas coisas das trevas. Nós temos autoridade pela prática do bem. Prática do bem é fazer tudo conforme a vontade de Deus. Normalmente, quando se fala prática do bem, as pessoas pensam logo só em caridade. Não. A prática do bem, primeiro, é o bem para comigo mesmo. Obedecer à vontade de Deus. Obedecer aos mandamentos de Deus. Obedecer à palavra de Deus. A prática do bem. Amar a mim mesmo como aquela pessoa criada pelas mãos de Deus, porque Deus me ama. Aí eu posso amar ao próximo e posso continuar praticando o bem além de mim, para outras pessoas. Ama o próximo como a ti mesmo. Ele está dizendo: faça o bem a você primeiro, para que possa fazer o bem ao próximo. Pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Insensatos são pessoas que estão nos poderes das trevas, que estão nos poderes da rebeldia. Então nós precisamos mudar o nosso estilo de vida. Começar a fazer o bem. Primeiro, na nossa vida. Aceitando toda a vontade de Deus. Como eu vou fazer o bem para os outros se eu não faço o bem nem para mim mesmo? É possível fazer o bem para os outros? Não. Seria uma tremenda tolice eu querer fazer o bem aos outros se não faço o bem para mim mesmo. E tem muitas pessoas nesta tolice hoje em dia. Como andar? Andar segundo a vontade de Deus. Não como necios, mas como sábios e remindo o tempo, aproveitando todas as oportunidades que Deus nos dá. E nós não aproveitamos as oportunidades por sabedoria nossa, pela sabedoria que vem de Deus no poder do Espírito Santo. Como andar? Muitas pessoas estão se questionando hoje em dia, mas o mundo está um caos. Tudo é criminalidade. Tudo é assustador. Como andar? A palavra de Deus nos ensina, nos dá firmeza, segurança, disposição para andarmos vitoriosamente, apesar dos dias que são maus. Agora, nós não podemos ser maus também. Nós precisamos ser do bem. Precisamos praticar o bem. Como andar? Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, andem com uma mente diferenciada. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento, a vossa alma, o vosso intelecto. Como andar? Mudando a sua disposição mental, alinhando a sua disposição mental com a disposição de Deus, alinhando a sua vontade intelectual com a vontade de Deus. Como andar? Nós temos a resposta na palavra de Deus. A resposta não está em nós, A resposta está na palavra de Deus. E Deus pode dar essa resposta para outras pessoas através de nós, mas sempre pela sua palavra. Glórias a Deus que nós temos aprendido como andar. Como tens andado? Tens andado conforme a vontade do Senhor? Conforme a palavra de Deus? Conforme os mandamentos do Senhor? A decisão é de cada um de nós. O Espírito Santo pergunta e ele mesmo diz. A resposta está em cada um. Você que decide. Nós decidimos pelo melhor. Amém, família abençoada? Nós decidimos andar conforme a palavra de Deus, a vontade de Deus. Amém? Glórias a Deus.